Nosso assunto agora é e-commerce, comércio online. Estamos ao vivo com o pós-doutor em negócios digitais, palestrante Eduardo Maróstica. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Prazer é todo meu, Letícia.
Bom, Eduardo, nós temos muita coisa para falar sobre o e-commerce, né? Estávamos conversando aqui antes do início da entrevista, mas para a gente começar, vem aí duas datas muito importantes para o e-commerce, para o comércio em geral, né? Black Friday e Natal. Como deve se comportar o comércio online para essas duas datas?
O comércio deve ter medidas preditivas. Usualmente, nós acabamos de findar agora o Dia das Crianças e as empresas erram no básico. Por exemplo, não cumpre prazo. É determinístico em qualquer data comemorativa, em especial agora, que são as duas principais do ano, Black Friday e Natal, que as empresas organizem o seu CD de distribuição, possam organizar os seus prazos, que um dos maiores índices de reclamação dentro do e-commerce é o cumprimento de prazo. Imagina ali, a Letícia comprou um presente para uma pessoa super querida e chegou no ano novo. Então, essas medidas preditivas, muitas vezes quem está na internet não se atenta. E não adianta pedir desculpas. Porque o ambiente digital, você tem que ter prontidão, velocidade, criar momentos mágicos e evitar todo custo momentos trágicos.
E expectativa de aumento de vendas?
Sempre tem, esse é um mercado crescente. A palavra crise não existe no e-commerce. Então, para quem está nos prestigiando nesse exato instante, acredite. O e-commerce é uma realidade. E para quem não acredita ou acha que vai roubar empregos, vagas, isso é uma lenda. Mas eu afirmo às pessoas que me prestigiam. Ou você é ponto com ou você é ponto morto. Na verdade, esse é um mercado crescente, repleto de boas oportunidades e que o crescimento dele não é determinado pelo fechamento de um varejo ou qualquer outro ambiente. O comportamento digital ele é híbrido, porque ele está repleto de oportunidades. Para que você tenha uma ideia, apenas 60% da população global acessa a internet. Um pouco mais de 50% acessa as redes sociais. O que significa isso? Que você não precisa pensar num negócio digital para concorrer com alguém. É um mercado crescente e ele cresce de maneira orgânica, porque cada vez mais pessoas acessam a internet. Então, todo dia é um dia de oportunidades.
E dentro disso, existe um melhor setor para crescer no e-commerce?
Essa é uma pergunta interessantíssima. O melhor setor é aquele que você é bom. E eu sempre digo para as pessoas, e acredite nisso, você quer ir para a internet? Vai naquilo que você tem skill, que você consegue performar. Ah, eu gosto de moda, vai para moda. Olha, não, eu gosto de esportes, vá para esportes. Não, eu sou bom em culinária. Resolva uma dor. O que move o mundo é dor. Então, não existe receita de sucesso, mas existe uma inclinação. E qual é a inclinação? Me associar àquilo que eu faço com excelência, àquilo que eu tenho know-how. E a partir disso, eu tenho uma probabilidade muito maior de ter sucesso. Setor de pet é crescente? É. Mas você entende de pet? Você é veterinário? Ou você gosta de cachorro? E pelo fato de gostar de cachorro, você acha que isso é uma receita de sucesso? Essa é uma lenda. É um erro que frequentemente as pessoas cometem. Mas os campeões? Moda, acessório, saúde, beleza, medicamento, brinquedos e games são áreas sempre muito quentes. Então nós temos que enxergar essas curvas de oportunidade. E, obviamente, pegar aquilo que eu sou efetivamente muito bom e criar um conteúdo para atrair esse público-alvo.
É isso, né? Então, identifiquei aquele conteúdo que eu sou bom, que eu gosto de falar. Como que eu começo no e-commerce?
Tem uma frase que eu gosto muito que é: comece onde você está, use o que você tiver, faça o que você puder. É melhor o feito do que o perfeito. As pessoas esperam a tempestade perfeita. Isso não existe. Começa com simplicidade. Começa com um website. Ou se você não tem estrutura para um website, começa a conversar com o seu público. Conhecer a sua audiência pelas redes sociais. Simplifica. Tem um blog com conteúdo. Tem um canal no YouTube. Invista nas mídias sociais, que é um ótimo veículo de atratividade para quem está começando. E não, em hipótese alguma, saia gastando sua reserva numa estrutura gigantesca, contratando pessoas. Antes de mergulhar, a gente precisa conhecer a profundidade. Então, teste, teste, teste. E quando você tiver convicto que dará certo, teste mais um pouco. Isso vai dirimir a probabilidade de fracasso dentro do ambiente digital.
Isso que você falou de teste, né, é importante porque o e-commerce é recente. E a gente ainda está caminhando, né? Aprendendo muitas coisas.
E todo mundo que é muito recente, o e-commerce tem um pouco mais de 20 anos. Então, ele é um ambiente repleto de oportunidades. Mas o seu fenômeno de crescimento se dá nos últimos 10, com os adventos de smartphones. Então, é um ambiente ainda que há muita dúvida, tem muita gente curiosa, tem muita gente que se frustra, muita gente que acha que ter um simples website é sinônimo de ter sucesso, e não é. Existe meio de pagamento, existe lei geral de proteção de dados, existe uma série de tecnologias embarcadas que você tem que conhecer para garantir a privacidade de quem compra, evitar fraude. Tem muita gente que erra na internet comprando em sites falsos. Então, esse é um ambiente que, para quem nos ouve, não é um ambiente para amador. Outros ambientes têm pessoas que vão pela tentativa e erro. O erro nesse ambiente, ele é altamente custoso, porque tudo em tecnologia é muito caro. Então, para quem quer ir para esse ambiente, estude, se profissionalize. Hoje eu vim aqui para Maringá para dar aula na FGV sobre o tema. Ou seja, minha sala de aula está lotada de ex-alunos, inclusive, que vão voltar para a sala de aula para ressignificar os seus conceitos. Então as pessoas têm que entender que tem muita gente boa nesse ambiente. Então é importante se profissionalizar, buscar conteúdo, aprimorar seu conhecimento, e o erro aqui é fatal. Então, são algumas reticências que a gente tem que colocar para os nossos ouvintes, porque muita gente se arvora nesse ambiente sem conhecimento e acaba cometendo os erros assim infantis.
E dentro desses erros, quais são os principais erros?
Primeiro, não tem um plano de negócio, não tem registro de marca e domínio, não tem uma plataforma adequada. Eu vou te dar um exemplo, Letícia. Imagine que eu fui lá e criei um produto, por exemplo, acessórios para carro. E ele deu certo. E houve um tráfego muito grande, só que a minha plataforma não é adaptada para receber esse tráfego. O que, que acaba acontecendo? Eu vou ter um site lento, ou vou ter que colocar um template dizendo: estamos temporariamente fora do ar por incapacidade de receber o nosso público. E essa sua cara de decepção, ela é muito frequente, porque muita gente tem potencial, mas não estuda. Por exemplo, a marca não está registrada no INPI, e eu me lanço com uma marca e eu não protegi, e daqui a pouco eu tenho sucesso, eu tenho audiência, mas minha marca não está protegida. E aí o meu registro de site .com.br não é aderente com as minhas redes sociais, e daqui a pouco eu tenho um grande Frankenstein. Então, faz um plano de negócios, estuda o tom da sua marca, a voz da sua marca, defina o seu KV. Quem é o seu público? Quem você vai impactar? Que tipo de mensagem você quer passar? Para gradativamente começar. E uma coisa é certa, você vai errar. Mas o planejamento te ajuda a errar muito menos. O planejamento não é sobre acertos. É pela possibilidade de errarmos muito menos naquilo que nós nos expusermos a fazer.
Isso seria como estruturar? Tem mais dicas para como estruturar o negócio?
Tem sim. Você pode procurar instituições de ensino, os SEBRAES, que ajudam muito nisso, na capacitação, associação comercial, ANCHAN, mas, sobretudo, busque academicamente conhecer o seu negócio. Tem muito aventureiro ensinando as pessoas a ficarem milionárias na internet. E não existe milagre. Eu trabalho nesse ambiente há mais de 20 anos. E não tem milagre. Tem preparo, tem conhecimento, tem estrutura, tem metodologia, tem guia de bordo, tem boas práticas. Então, registrar marca e domínio, ter um CNPJ constituído, e aqui um exemplo que eu vou te dar. Muita gente quer fazer o chamado puxadinho. Ele tem uma loja física, ele tem um CNPJ e ele começa a vender na internet. E ele usa o CNPJ com o KNAI de varejo na internet. Ou seja, a gente tende a sempre fazer essas chamadas gambiarras, e isso é fatal no ambiente de negócio. Então você tem que conhecer a legislação, quais são as regras, procurar aconselhamento de quem sabe, procurar ler livros. As pessoas acreditam no milagre e ele não existe. Existe preparo, existe rituais, existe conhecimento, existe boas práticas. E os bons profissionais ou os empreendedores, que é grande parte do público aqui da CBN, você tem que buscar apoio, você tem que buscar ajuda, você não precisa tentar tudo sozinho. E esse é o melhor caminho para dirimir a probabilidade de erros. E mesmo assim, o erro ainda acontece.
E não tem volta, né? Tem que se adaptar.
É porque custa caro. errar no ambiente digital é reputação, tudo é muito caro, tecnologia é muito cara, um CRM é caro, plataforma de disparo é caro, manter um site funcionando é caro. Por exemplo, tem muita gente que vai vender e aí ele escolhe um site pouco adequado e ele se esquece que a taxa de cobrança no meio de pagamento é de 10, 12%. E ele fala, o e-commerce não dá resultado financeiro porque não sabe fazer cálculo, porque ele não tem métrica, porque ele não tem analytics. Então, errar aqui custa seu carro, custa seu emprego, custa sua casa, custa sua reputação. Então, por que, que a gente planeja? Para que a gente possa organizar adequadamente os nossos cenários, entender quais são as armadilhas e conseguir garimpar as melhores oportunidades que existem. E nessa entrevista eu não quero dizer que é tudo terra devastada. A gente tem que falar do risco para depois conquistar as oportunidades. E essas medidas preditivas para quem empreende, elas são fundamentais.
E quais são as melhores oportunidades?
As oportunidades estão principalmente onde você está, e aí um erro muito frequente. Por exemplo, nós estamos aqui em Maringá, e a pessoa quer vender para Manaus. Bom ou mau negócio?
Depende.
Aí é que mora o perigo. Por quê? Qual o custo logístico? Quanto tempo vai demorar para chegar o produto lá? Qual o custo de determinar que, por exemplo, um cliente não quer a mercadoria e você tem que, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem o direito de devolver. Quem vai pagar isso? Então, uma dica de ouro, last mile. Mas, primeiro, comece onde você consegue ir e vir. Porque quem compra na internet, ele quer celeridade, ele quer rapidez. Então, quanto mais próximo você estiver do seu consumidor, maior a probabilidade de você ter sucesso. Mas você é efetivo. Então, uma dica singular. Se você quer ter uma estratégia ampliada, procure parceiros comerciais para distribuir o seu produto, para cuidar da sua logística reversa. E uma dica de ouro, Letícia, se você me permite, também para a nossa audiência. Comece a vender em marketplace. O marketplace, ele te permite pegar know-how de quem já sabe e te gerar oportunidades. Tem grandes plataformas que você pode utilizar para colocar o seu produto, para colocar a sua solução. Por quê? Porque a gente já tem experiência, que já tem know-how. Ah, professor, eu tenho que morrer no marketplace? Não. Mas utiliza isso como um lab, como um laboratório, para que você possa pegar tração e know-how e gozar das boas práticas. E se amanhã ou depois você, porventura, não quiser mais vender no mercado digital, dentro do mercado, o que nós chamamos de mercado marketplace, o que, que você faz? Você já adquiriu know-how, expertise, viu o que dá certo, viu o que dá errado, e a partir dali você pode construir o seu próprio modelo, ou ser híbrido, trabalhar nos dois. Você pode ter um terceiro modelo, que é o physical, físico com digital. Você pode ter um showroom de experiência, para que você possa gerar confiabilidade, e a pessoa experimentar, saber que você existe, e depois comprar na internet, ou ela comprar na internet, retirar no físico. Esse é o mundo, como dizia Buzz Lightyear, do ao infinito e além, repleto de boas oportunidades, mas no meio do caminho também tem as suas armadilhas.
Professor, a gente está com o nosso tempo quase encerrando, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Muito se pergunta sobre o mundo digital, se vai acabar com os trabalhos das pessoas, como que vai funcionar isso, como que o senhor enxerga essa situação?
Quem vai desaparecer é quem é incompetente, quem não é preparado, quem não é qualificado. Esses vão aparecer de qualquer jeito. E não é para a inteligência artificial, não é para o e-commerce. É porque eles perderam a atratividade. O mundo digital, ele vai gerar oportunidades para quem é capacitado, para quem é competente. Hoje, por exemplo, vou dar uma dica para quem está nos prestigiando aqui. Faz um curso de engenharia de prompt. É uma oportunidade nova, pouca gente conhece. Tem um livro chamado Oportunidades Disfarçadas, de um autor brasileiro, Carlos Domingos, que diz que até o final do ano de 2025, o mercado digital vai gerar entre 4 e 11 trilhões de dólares de oportunidades. Então, não vai tirar o emprego de ninguém. Como quando acabou a máquina de escrever, ninguém perdeu o emprego. Mas o nosso desafio é ter visão ambidestra, nos reinventarmos e verificarmos que enquanto alguns choram, outros abrem fábrica de lenço.
É isso aí. E o mercado de demanda e consumo sempre vai continuar.
É porque sempre tem alguém querendo comprar. Cabe a você saber qual é a melhor curva de oportunidade para resolver essa dor e sair na frente. Porque quem sai na frente sempre toma água limpa.
Tá certo, professor. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Foi um prazer, Letícia.
Nós conversamos com o pós-doutor em negócios digitais, palestrante, que está aqui em Maringá para uma aula sobre e-commerce, Eduardo Maróstica. Falamos sobre o mercado online e comércio digital.